Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football.
A última vez que quatro ingleses chegaram às quartas de final da Champions League. E depois, alguns anos depois, quatro ingleses novamente estão na disputa do caneco da competição europeia mais importante do mundo. Na temporada atual, Manchester City, Tottenham, United e Liverpool estão brigando pelo título e vão enfrentar os seus adversários na semana que vem. Então a gente vai fazer um podcast especial com uma semana de antecedência e com um convidado para lá de especial também, para a gente poder analisar essas séries, quem está com mais chance de passar, quem pegou mais pedreira. Então fique ligado na gente que o programa vai ser muito legal. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado aqui especial, Matheus Capanema, seja bem-vindo a mais uma edição do Podcast PL Brasil, você que está sempre aqui com a gente, sempre uma honra estar ao seu lado.
Fala, Julião, fala o pessoal de casa, um grande abraço para vocês e mais um podcast, né, Julião? Hoje para falar de Champions League que tá chegando nos seus finais, né, nos seus grandes finais aí, onde as coisas começam a pegar fogo, jogos começam a mostrar quem é quem, né, e hoje vamos receber um cara que acompanha isso bem de perto, né, bem de perto essa UEFA Champions League, um cara que já participou com a gente também no YouTube, né, Julião? Então, assim, promete, Júlio César Pugliatti. Um grande abraço e seja bem-vindo para o nosso convidado.
É isso aí, o Marcelo Beckler está aqui com a gente, completando aí a dobradinha da PL Brasil, YouTube agora, podcast. Ele que é correspondente internacional de esporte interativo e da Rádio Itatiaia também. Marcelo, seja bem-vindo, cara. Sempre muito legal trocar uma ideia contigo. Sempre agrega.
Tudo bem, Júlio, Matheus. Um abraço para quem está ouvindo. O Matheus falou pessoal de casa, eu dou um abraço para o pessoal do ônibus, que eu acho que é o lugar perfeito para escutar podcast. Quando você tá num ônibus, você está no trânsito e você fica se entretendo ali.
Verdade.
Com as pessoas. É verdade, estamos fazendo aí o doblete, né, de YouTube, agora podcast, para fazer o triplete, só falta bar. Vocês estão convidados, quando quiserem vir a Barcelona me pagar uma cerveja. Tô brincando, eu pago a cerveja, mas quando quiserem vir para cá, vamos tomar cerveja daqui, cerveja de fora, cerveja de tudo quanto é lugar, e fazer esse triplete.
Com certeza. Quem sabe um dia, né, Capa? Inglaterra é, já
tá lotado. Isso,
Inglaterra,
né?
Com certeza um dia a gente vai, mas aí a gente pega um avião, vai ir pra Espanha.
Ano passado já estive presente, Julião. Esse ano pode ser, quem sabe, a gente na Espanha.
Fazendo uma live
ter,
lá.
Né? É, vamos ver se o patrocinador aí banca a gente pra uma final de Champions. Vai que tem um time inglesa.
É isso aí, gente. Bora começar então o papo dessa semana. Só relembrando quais são os três confrontos, né, envolvendo ingleses na Champions League. Manchester City versus Tottenham, Manchester United versus Barcelona e finalizando com Liverpool versus Porto, né? Essa vai ser a ordem que a gente vai retratar aqui e abordar. E vamos falar de quais são as expectativas, os pontos positivos e negativos de cada clube e quem tem mais chance de passar. Tem pedreira, tem time aí com uma vida mais fácil, mas fica aí ligado na gente que o papo vai ser muito legal. Então bora começar, pessoal. Manchester City versus Tottenham. O primeiro jogo vai ser no Tottenham Stadium, que finalmente foi inaugurado, né? 9 de abril. E o segundo jogo, o jogo de volta, vai ser no Etihad Stadium, casa do Manchester City, 17 de abril. Pochettino e Guardiola, então, duelo de dois grandes técnicos do campeonato inglês, né, Marcelo? Como que você analisa aí esse confronto? Quem que tem mais chance de passar? E como que tá sendo aí o background?
Não, eu vejo o Manchester City muito mais forte do que o Tottenham nesse momento da temporada. O Tottenham faz uma temporada bastante irregular, com muitas lesões também, né? Foi atrapalhado por lesões, com viagem do Son para disputar campeonato na Ásia. O Harry Kane ficou muito tempo fora. Enfim, acho que a temporada do Tottenham, até porque não conseguiu se reforçar também, não fez nenhuma contratação, porque estava tendo que pagar o seu estádio, né? Que finalmente ficou pronto. Então acho que acabou sendo comprometido um pouco. O que o Tottenham poderia ser? Eu esperava uma temporada de um passo à frente do Tottenham e não vi. É um time que na Premier League tá conseguindo se virar bem para chegar à próxima Liga dos Campeões e tá nas quartas de final. Manchester City, esse sim, tá na hora de dar o seu passo à frente. Acho que tá em boas condições, ou é pelo menos favorito, na minha visão, a chegar a mais uma semifinal de Liga dos Campeões. Só conseguiu uma vez, temporada 15-16, e eu acho que vem muito forte, porque o contexto todo é muito bom, porque o Sterling tá jogando como nunca jogou, o Agüero de novo muito bem, uma temporada sem o Kevin De Bruyne, praticamente com duas lesões muito sérias que o deixam praticamente toda a temporada fora, e ainda assim o time tá conseguindo se virar sem seu principal jogador, e aí aparece o Bernardo Silva, que na outra não jogava porque jogava o De Bruyne, e tá jogando muito bem. O contexto que eu acho dentro de campo é esse, eu só acho que é um erro muito grande, você falava, Júlio, do novo Art Hartley, é um erro muito grande, eu vejo, ou pelo menos um risco muito grande do Tottenham mandar o seu jogo tão importante contra o Manchester City direto nesse estádio. Vai ser o segundo jogo que eles vão fazer no seu estádio. Certamente não vão se sentir em casa, demora um tempo até você se sentir em casa. Pra gente trazer ao futebol brasileiro, o Corinthians no primeiro jogo na Arena perdeu do Figueirense. Exato. O Atlético Mineiro, que foi por muito tempo muito forte no Independência, acho que perdeu ou demorou até engrenar uma sequência muito boa no Independência. Por isso eu acho que é muito arriscado o que o Tottenham vai fazer.
Jogou mais da metade de uma temporada no Wembley, né? E agora, logo de cara, já partida da Champions e pro novo estádio, realmente, né? Meio arriscado.
Eu não mudaria as coisas de cara assim, não. Deixaria pra próxima temporada jogar no seu novo estádio. Mas é uma carta que o Tottenham vai tentar usar também, se sentir mais perto da sua torcida, enfim. Quanto o Manchester City, que eu vejo bastante à frente deles a chegar à semifinal da Liga dos Campeões.
E capa, confronto de dois times que não têm títulos na Champions League, você acha que isso pesa?
Ah, Júlio, no confronto eu acho que não, eu acho que se um time tivesse uma Champions League, ou pelo menos chegado mais longe, mais vezes na final e tal, eu acho que até poderia pesar mais, assim, sabe? Mas eu acho que como são dois times do mesmo país, né, da Inglaterra, eles já estão acostumados a jogar um contra o outro, e além disso, uma competição diferente, mas como já se conhecem, acaba que vai ficar naquele estudo de sempre. Acho que o Manchester City é mais favorito também, acho que o Manchester City faz uma temporada melhor, né, mais regular, o Tottenham tem muito altos e baixos, o alto do Tottenham é muito alto e é muito legal de se ver isso, só que o Tottenham, você pode esperar de tudo dele, e isso é um grande fator para esse confronto, porque o City sempre joga mais ou menos no estilo, você já sabe o que esperar do Manchester City em campo, você já sabe como os jogadores vão atuar, porque os jogadores já têm esse modelo de jogo muito absorvido que o Guardiola passou, né, pelos jogadores, então assim, acaba que o Manchester City sai na frente um pouquinho, mas não tem como de distanciar, tirar, né, o Tottenham de fato desse confronto, até porque são dois times que não têm a camisa que entorta o varal, como se diria o Gustavo Villani, né, Julião? Como a gente tanto bate aqui, como o Manchester United passou nas oitavas de final, que a gente falou que foi um fator muito pesado da camisa, um fator histórico, né, muito grande. Então eu acho um pouquinho diferente essa semifinal, acho que principalmente por ser dos mesmos países que já são acostumados a se enfrentar. Vejo um pouquinho o City à frente, mas acho que vai ser um bom jogo e espero ver um Tottenham em um patamar muito alto também, que eleve o sarrafo se o City realmente passar e realmente chegar à semifinal, que o Tottenham venda cara essa partida, viu, Júlio? Eu também não mandaria o meu jogo no novo White Hart Lane. Ficou bonito, ficou muito legal, mas a ansiedade parece que é mais por parte da diretoria do que do treinador, do que dos torcedores. A diretoria quer porque quer jogar no White Hart Lane, já tem um tempo isso, sempre vem adiando. Devia ter deixado de fato para a próxima temporada e acabar com essa expectativa, sabe? Mas, até porque aí teria uma pré-temporada, os jogadores acostumados com gramado, com o ambiente, e isso sim, de fato, faz muita diferença. Então, acho que a prova disso na Inglaterra mesmo é o próprio West Ham. Teve muita dificuldade da mudança do Upton Park para o London Stadium, então assim, é um pouco complicada essa mudança, esse ambiente, mas vamos ver, eu acho que pode ser 8-80, pode dar sorte também o Tottenham, quem sabe aí, e bater um sarrafo de cara aí para uma semifinal, né?
Eu acho o City bastante favorito, porque, por isso mesmo que o Matheus falou, é um time mais constante, você sabe o que esperar. O que eu acho que pode equilibrar as coisas, o que pode fazer a diferença a favor do Tottenham, é uma individualidade, que é o Harry Kane, que dos 22 que vão entrar em campo, ele é o jogador mais decisivo que tem nos dois times. Então, se o Kane tiver numa grande noite e o Tottenham vai lá ter as suas chances, e se pintar uma ou duas pra ele e ele fizer um ou dois gols, especialmente se ele fizer antes do Manchester City marcar algum, se o Tottenham abre 2-0 no primeiro jogo, nas duas primeiras chances do Harry Kane. É outro confronto, a gente tá falando de outra coisa completamente diferente. Eu acho que essa é a chance do Tottenham. Coletivamente, mentalmente e até fisicamente, pelo que o Tottenham sofreu essa temporada, eu vejo o City muito acima. A questão é que individualmente o Tottenham tem um jogador que o City não tem. Tem um grande conjunto, tem bons jogadores. O Agüero agora acho que passou o número de gols do Henry na Premier League, mas eu não vejo nenhum jogador do City com a qualidade que tem o Harry Kane.
E com menos jogos ainda, né, o Agüero. E falando só...
48 jogos a menos, eu acho.
É, exatamente. E só falando um pouco do Kane, Julião, o Kane tem 5 gols, né, na Champions League em 7 partidas. Então, assim, é um cara, é um fator desequilibrante, sim. E é um jogador que pode esperar tudo. É um cara que tem uma finalização muito apurada. Esse fator pode, com certeza, fazer a diferença ou balançar pro lado do Tottenham, viu?
É isso aí, então. Harry Kane contra Agüero. Imperdível. Vamos ver quem que vai conseguir se afirmar na Champions League, chegar longe nas semifinais e, quem sabe, brigar pelo título, né? Bora, então, para o segundo confronto. Manchester United versus Barcelona. Aí o coração do Marcelo Beckler até palpita mais forte. Primeiro jogo vai ser em Old Trafford, no dia 10 de abril. E o segundo jogo, o de volta no Camp Nou, no dia 16 de abril. Solskjaer contra Ernesto Valverde. 8 títulos de Champions League na jogada, hein? 3 do United e 5 do Barcelona. Confronto de gigantes, né, Marcelo? Mas quem que você acha que sai à frente?
Não, o confronto é gigante, realmente. A camisa do Manchester United é pesadíssima, assim como a do Barcelona. Duas grandes grifes do futebol mundial. Por mais que o Manchester tenha vivido e ainda vive temporadas de baixa, é uma das maiores grifes do futebol mundial e dentro da Inglaterra um grande vencedor. E se você sai da Inglaterra, vai nos Estados Unidos, na Ásia, eu tive recentemente na Oceania fazendo um amistoso da seleção brasileira, o Manchester United é Barcelona, Real Madrid e Manchester United, os times mais conhecidos do mundo. Então é realmente um time muito forte por onde vai. Agora, o Barcelona é muito mais time, né? O Barcelona tem muito mais qualidade individual, faz uma temporada muito mais regular. O Manchester United vive um momento doce, né? Vive um grande momento desde a chegada do Solskjaer, a saída do Mourinho, mas eu acho que quando a gente pega um time e outro, o Barcelona é muito mais forte. Eu acho que é bastante favorito o Barcelona. Lá dentro de campo, não sei o que vai acontecer, mas antes do jogo, eu vejo o Barcelona muito favorito para os dois jogos.
Marcelo, você acha que o United ter passado das oitavas de final naquele confronto contra o PSG, né, conseguindo a classificação no finalzinho, no coração, na ponta da chuteira, você acha que teve um pouquinho mais de sorte do que técnica naquele momento?
Não, eu acho que assim, teve sorte e teve o que vocês falaram da camisa. Eu acho que faz sentido com parcimônia falar isso da camisa, mas nesse confronto com o PSG específico do Parque dos Príncipes, eu senti isso. Que o Manchester United latiu e o Paris Saint-Germain tomou um susto com o que aconteceu com o Manchester United. Tomou um gol muito cedo, aí uma falha do Buffon e foi meio rocambolesca, né? As coisas assim acontecendo, do jeito que aconteceu. Eu acho que o Manchester United jogou mal aquele jogo. Jogou pior que o Paris Saint-Germain, foi dominado pelo Paris Saint-Germain. No segundo tempo, o Paris Saint-Germain podia ter feito um ou dois gols, mesmo sem o Neymar, sem o Cavani, com o Mbappé tendo feito um jogo bastante regular também. Mas eu acho que o Paris Saint-Germain jogou melhor do que o Manchester United. Se a gente for pegar dos 180 minutos, dos 4 tempos, pelo menos em 3 deles, o time francês foi muito melhor do que o Manchester United, que se classificou de uma forma épica, dessas que acho que só o Manchester ou poucos times do mundo são capazes. E o Solskjaer depois até deu uma entrevista pro Fred Caldeira do Esporte Interativo logo depois do jogo. Ele falou assim: nós somos o Manchester United, nós passamos por essas situações milhares de vezes e nós sabemos que se a gente brigar até o minuto 93, as coisas podem acontecer no minuto 93. Isso é um grande fator a favor do Manchester United, foi naquele jogo. Mas eu acho que jogou pior do que o Paris Saint-Germain. Né? Exatamente, aqui em Barcelona, em 99, naquela final contra o Bayern de Munique. Eu acho que foi assim, uma grande classificação de um time que jogou pior contra o Paris Saint-Germain sem suas duas principais, dois de seus grandes jogadores, o Neymar e o Cavani. Se o Barcelona chegar completo, se o Barcelona chegar com o Messi, que tá mais ou menos machucado, mas se ele chegar bem para esse jogo, eu vejo muito difícil que eles repitam o que fizeram contra o Paris Saint-Germain.
E aí, Capa, concorda com o Marcelo? Tá mais ou menos por aí mesmo, Barcelona superior, mas United com chance também de surpreender?
Eu acho que o Barcelona é um time superior, né? Eu acho que quem tem Lionel Messi hoje em dia tem, se não tem tudo, tem muita coisa, viu, Júlio? Porque o que ele vem fazendo é absurdo, igual, ele é o artilheiro da UEFA Champions League, né, com 8 gols em 6 partidas. E só pra você ter uma noção, a média dele, da avaliação dele no soft score é 9.1, e é o maior da UEFA Champions League. Então assim, a segunda maior é quase um ponto de diferença pra do Messi. Então é um jogador que é difícil de falar, né, ele já explica por si só. É um cara que você pode esperar tudo, é um cara que define o jogo a qualquer momento, tem feito gols antológicos. Então assim, é um cara que vive um momento muito bom, muito bom. Ao contrário do Coutinho, né, que era pra ser essa dupla dele, o Coutinho tá muito mal, o ex Liverpool, ex-Premier League, Coutinho não tem feito jus à contratação, né, ao preço pago por ele. Mas o Messi muito bem, e eu acho que o Barcelona tá na frente sim. Acho que o Barcelona, além disso, é um time que vem frequentando sempre as semifinais de UEFA Champions League, quarta de finais, é um time que tá lá todo ano. Então assim, o United deu uma caída nos últimos anos, teve dificuldade na era pós-Alex Ferguson, principalmente com Van Gaal, com David Moyes e por aí vai. Mas acho que o Barcelona é favorito também por isso, mas principalmente pro Lionel Messi. Lionel Messi é um cara que você pode marcar individual, você pode marcar por zona, então, e ele vai fazer diferença, e é um cara que você pode esperar tudo. Então vai ter que, o Manchester United vai ter que ganhar no que ganhando contra o PSG. Vai ter que ganhar não só na vontade, mas no conjunto, na força, na história do time, e isso o Manchester United tem demais. Acho que, claro que tem chance de ganhar, porque tá numa quarta de final, mas acho o Barcelona favorito. O Manchester United, Julião, eu diria que o principal fator que ele pode fazer a diferença é o psicológico. O momento do Manchester United, psicologicamente falando, é muito bom. A harmonia do time é muito boa. O Solskjaer renovou o contrato até 2022 agora, essa semana. O Smalling veio no seu Twitter dar parabéns pro treinador. O Smalling, que é um dos líderes do elenco, por mais que não tecnicamente falando, mas sim uma liderança psicológica mesmo.
O Rashford então, também elogiou vários jogadores, né?
Vários jogadores. E, assim, acho que o momento é o do conjunto. E se o Solskjaer conseguir juntar esse conjunto com um pouco dessa história, dessa vontade do Manchester, pode sim achar espaço na defesa do Barcelona, que por mais que tenha um goleiro, que é o Ter Stegen, que é um dos melhores do mundo, se não for o melhor hoje, eu boto ele junto com o Oblak como os melhores goleiros do mundo hoje. Acho que o Manchester United ainda sim pode sim, com essa força do conjunto, com essa força da história, eu acho que o Manchester United pode sim surpreender o Barcelona e sair com a vitória e se classificar. Mas ainda assim, acho o Barcelona superior, principalmente pelo fator Messi, viu, Júlio?
Uma fala pequena. Uhum. Que o Matheus falou dessa, que o Barcelona tá acostumado a chegar nas quartas, na semifinal, é verdade. O Manchester United, apesar da camisa, do tamanho do clube e tal, é um time, os 11, extremamente inexperiente em Liga dos Campeões, né?
Sim.
Jogadores pouquíssimos acostumados a chegar. Eu não sei se o Smalling e o Ashley Young estavam no time de 2011, que chegou à final, tal, mas é um time extremamente, até jogadores como o De Gea, Pogba, Lukaku, os caras mais experientes desse tipo, o Pogba ganhou a Copa do Mundo, mas na Liga dos Campeões, eles têm uma trajetória muito curta. O Pogba chegou à final com a Juventus em 2015 e perdeu do Barcelona, os outros quase nada. Então, talvez isso possa pesar contra o Manchester United. A gente está falando de uma camisa muito pesada, mas quem usa essa camisa não sabe muito bem o que vai acontecer daqui pra frente, nunca esteve ali.
E só um temperinho, a gente falou no início do podcast que a última vez que quatro ingleses chegaram às quartas de final foi em 2008/09. Nas quartas de final estavam Liverpool, United, Arsenal e Chelsea. Só o Liverpool foi eliminado e passaram Barcelona e os outros três ingleses. E o final você já sabe, né, Marcelo? Será que vai se repetir?
O final com o Barcelona vencendo dois ingleses, né? Ganhou do Chelsea, ganhou assim do Chelsea e depois ganhou do Manchester United aí sem nenhuma dúvida. Acho que pode acontecer, mas assim, ainda tem muita coisa pela frente. Eu sinceramente acho que o Barcelona é favorito contra o Manchester United nos dois jogos, mas a gente vai falar ainda do próximo confronto, que é o Liverpool contra o Porto, e aí o Barcelona teria muitos problemas passando contra o Liverpool. É tema para podcast mais para frente, porque as coisas ainda precisam acontecer, mas as quartas de final até a final, por mais que pareça perto, mas ainda tem quilômetros e quilômetros de distância de coisas a acontecer na Liga dos Campeões. As coincidências, por enquanto, são só essas. Tem quatro ingleses e tem o Barcelona. Daqui pra frente tem um mundo de coisas diferentes pra acontecer.
E, Julião, só pra confirmar a informação aqui, o Smalling tava, inclusive, na final, viu, Marcelo? No 3-1, ele estava no banco de reservas, não chegou a entrar. O Ashley Young chegou na temporada 11-12, foi, acho que na seguinte, se não me engano, então ele não estava nessa final, mas o Smalling era um dos jogadores que estava, acho que o único, né, que estava do lado do Manchester United, já do lado do Barcelona, Lionel Messi também já estava, e
Sérgio Busquets.
Exatamente, sim. Estavam também nesse lado da final. Então, Julião, é o que ele falou, é um time muito novo, e tirando isso, tem alguns jogadores igual o Lukaku, por exemplo, que ele já tem uma certa idade de 25, 26 anos por aí, mas jogava em times que não frequentavam a Champions League, né? Então acaba que também não tem essa experiência de Champions League, por mais que tenha uma idade de já ter disputado a Copa do Mundo e tal, então acaba que tem esses fatorezinhos que ainda assim favorecem o Barcelona, a experiência do Barcelona num tipo de competição.
Agora, tem uma outra coisa que eu posso falar, vendo aqui de perto, que o Barcelona tem um problema mental com as quartas de final da Liga dos Campeões. Nos últimos 5 campeonatos, em 4, o Barcelona caiu nas quartas, e ano passado caiu para Roma depois de ter feito um 4-1 em casa. E aqui, até hoje, não superaram. Inclusive, o meu primo Machado, que torce muito pro Barcelona, mora aqui em Barcelona, inclusive, ele não esquece aquele jogo da Roma, o 3-0 no Olímpico. É um bloqueio que existe no clube, nos jogadores, e isso pode pesar em algum momento. Imagina um jogo em Old Trafford 1-1. Chega aqui em Barcelona, 0-0, 0-0, 0-0, começa a vir aquele ai, 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 na cabeça de todo mundo do Barcelona. É um clube, por mais que seja um clube vencedor, é um clube extremamente pessimista. Os torcedores, os diretores, a aura do clube... É uma aura muito pessimista, porque a história do Barcelona foi feita com o Barcelona perdendo sempre pro Real Madrid. Isso mudou a partir dos anos 2000, dos anos 90, né? Com a chegada do Cruyff, assim, isso começou a mudar. Mas é um clube que historicamente perdia, e tinha perdido o final de Liga dos Campeões pro Benfica nos anos 60, tinha perdido pro Steaua Bucareste nos pênaltis nos anos 80, com um jogo que o Barcelona mandou não sei quantas bolas na trave e tal. O DNA do clube é um DNA muito pessimista e muito sofredor. E com esse feeling ainda de quartas de final de Liga dos Campeões, que virou um abismo pro Barcelona, isso pode fazer diferença mental em algum momento dessa eliminatória.
E ó, o vencedor de Manchester United e Barcelona vai pegar o vencedor do próximo confronto, né? O terceiro e último que vamos analisar aqui agora, que é Liverpool e Porto. Os Reds
pegaram... O vencedor pegaram... de Manchester United... Ô, Júlio, o vencedor de Manchester United e Barcelona pega o Liverpool, cara, entre nós.
Isso que eu ia falar. Eu quis ser um pouco menos, assim, jogar na cara que o Liverpool pegou a vida um pouquinho mais fácil, mas o Beckler já falou que realmente não tem como, né? O Liverpool deve passar assim, com certeza. Pegou o jogo mais fácil entre os outros oponentes que estavam, né, na pote de sorteio da Champions League. O primeiro jogo vai ser em Anfield Road, em 9 de abril, e o segundo jogo no Estádio do Dragão, no dia 17 de abril. Jürgen Klopp versus Sérgio Conceição. E um confronto pesado também, 7 títulos. O Liverpool já conquistou 5 vezes a Europa e o Porto 2 vezes, Marcelo.
E a diferença é abissal, né? Na temporada passada, o Liverpool foi ao Dragão e fez 5-0, depois administrou em casa. Assim, não tem comparação, né? Qualidade individual dos times. O Porto fez um grande 2018 até dezembro. Tinha uma série de vitórias incríveis no campeonato português. Passou com a melhor campanha na primeira fase da Liga dos Campeões. Isso virou o ano e virou a chave também do Porto. Perdeu a liderança do campeonato português, vem fazendo jogos ruins. Sofreu para passar contra a Roma, que é um time que vem muito mal na Itália também, nas oitavas de final. As coisas pararam de funcionar maravilhosamente bem como estavam funcionando pro time do Porto, e o Liverpool continua um time muito forte. E até acho que, assim, se a gente for pensar que o Liverpool tá atacando em duas frentes, Liga dos Campeões e Premier League, pode ser um bom mês de abril, um bom início de mês de abril pro Liverpool dar uma descansada, entre aspas, na Liga dos Campeões e poder focar mais na Premier. Porque se ele consegue fazer um grande resultado na Inglaterra, pode até o Klopp depois fazer alguma mudança no jogo de Portugal, pensando no campeonato inglês, que ele está disputando cabeça a cabeça com o Manchester City. Um confronto extremamente desequilibrado, futebol jogado dentro de campo, alguma coisa lá pode acontecer, mas eu não consigo ver para onde o Porto pode correr para conseguir surpreender o Liverpool.
E capa, o Porto que fez um caminho inverso, né, assim, de tranquilidade, porque começou a Champions num grupo muito fácil, né, o grupo D ficou em primeiro lugar contra Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv de Moscou, e depois nas oitavas de final pegou uma Roma, talvez a mais enfraquecida dos últimos tempos, né, sob o comando do Claudio Ranieri atualmente, mas que nem o Marcelo disse, acho que não tem como correr, né, para algum lugar e tentar reverter esse favoritismo do Liverpool, que tem o melhor time, tem Van Dijk, tem Firmino em alto nível e devem conseguir com certeza a classificação, né?
Eu acho que isso também vai um pouco além, sabe, Júlio? Eu acho que o Liverpool já é acostumado, eu diria, a pegar adversários superiores, por exemplo, ao Porto. Muito superiores, igual o Manchester United, Manchester City, o próprio Tottenham, e por aí vai. E isso no seu campeonato, né, na sua casa, na Inglaterra, no caso. E o Porto tem o Benfica, e no último jogo com o Benfica perdeu por 2-1 e perdeu a liderança. Hoje está empatado com o Benfica na liderança, e está sofrendo um pouco para vencer o campeonato, para disputar essa disputa do campeonato. Na Champions League, tem ano que a tabela ajuda, né? E esse ano foi um desses, até agora. Acho difícil, o Porto passar. Ano passado, o time do Liverpool era um pouco... era mais inconstante que desse ano. E o Liverpool passou com tranquilidade. Então, acho bem difícil o Liverpool não passar. E o Marcelo falou uma coisa que é certa, que é o Liverpool tem... esse mês, para quem sabe, dar uma respirada, né? Dar uma rodada no seu elenco, principalmente na Champions League, para poder fazer uma Premier League, que já não vence há 28 anos, fazer essa Premier League mais firme, né? Focar mais nela. Isso se deve também a outro fator, Ju. O Manchester City, neste mês, tem jogos muito difíceis. Após o Cardiff, é um quarto domingo, são 40 dias muito intensos para o City. Aí o City pega o Brighton na semifinal da Copa da Inglaterra. E o Brighton é um time chatinho, que incomoda e vem fazendo uma boa Copa da Inglaterra, por sinal, muito boa. E depois, Júlio, pega o Tottenham pela Champions League, aí pega o Crystal Palace, o Tottenham e o Tottenham novamente, antes de pegar o Manchester United. Então, assim, é uma sequência muito difícil pro City, que pode, não diria acabar com gás, mas pode perder pontos importantes. Acho difícil o City ganhar todos esses jogos, porque é uma sequência muito intensa, que não só fisicamente desgasta o jogador, mas principalmente psicologicamente. Por quê? É uma semifinal de Copa da Inglaterra, é uma quarta de final de Champions League, pega o Crystal Palace tendo que vencer, volta a Champions, pega o Tottenham pela Premier League e o Manchester United também pela Premier League. Então, assim, é de tirar o fôlego e o City vai ter que ficar bem nisso. Então, eu acho que o Liverpool pode sim tirar vantagem desse confronto contra o Porto, que eu acho que ele é amplamente favorito, não vai ter muitas dificuldades não para se classificar, viu, Julião?
Qualquer que seja o adversário, teoricamente, do Liverpool, né, caso passe, imagina um clássico contra o United na semifinal da Champions ou uma partida contra o Barcelona. Realmente, as expectativas estão muito legais, né, para esse lado da chave, né, Marcelo? E você acha que o Liverpool é o time, atualmente na Champions League, que mais pode bater de frente com o Barcelona, caso os dois passem?
É claro que, assim, ainda todo mundo precisa jogar as quartas de final para chegar na semifinal e depois para jogar na decisão. Mas se a gente fosse pegar do Barcelona contra o 7 que ele poderia jogar, o mais complicado que eu vejo com estilo de jogo é o Liverpool, porque o Barcelona gosta de jogar numa rotação mais baixa, porque Messi e Suárez praticamente não ajudam sem a bola. E o Coutinho, como o Capanema falou, ele não aconteceu o que se esperava dele. Então, é um time meio torto, assim. Quando tem a bola, tem controle, joga numa rotação mais baixa, a bola cai no pé do Messi, as coisas acontecem como num passe de mágica quando isso acontece. Mas se você pega um time mais intenso, que te ataca com muita gente, que defende com muita gente também. Tava assistindo o Liverpool e Tottenham no final de semana. O Tottenham começou o segundo tempo atrás. Teve um lance que o Eriksen tenta fazer um passe de infiltração. Tá o Salah marcando o Eriksen na intermediária. A bola é cruzada na área e quem faz a cobertura do Robertson é o Mané. Pô, os dois atacantes do Liverpool estão lá atrás marcando. Isso no Barcelona não acontece nunca. Parece um outro esporte, assim, a intensidade de um e de outro. E isso pro Barcelona é muito ruim jogar contra um time que coloque tanta intensidade em um time que gosta de ter mais o controle do jogo. Contra a Juventus, por exemplo, a Juventus é um ótimo atacante, mas que o Barcelona conhece muito bem o Cristiano Ronaldo, e um time que se defende. Mas o Barcelona está acostumado a jogar contra times que se defendem assim, até contra defesas mais intensas. Eu acho que seria um confronto mais favorável ao estilo do jogo do Barcelona. O Liverpool é o pior. O Liverpool e o Manchester City. Porque quando o Barcelona jogou essa temporada contra o Betis, que é um time que gosta de ter a bola, de posse de bola, de muita movimentação, o Barcelona tomou 4 no Camp Nou, perdeu de 4-3, e aí o Valverde mudou o time, a forma de jogar, a filosofia, o DNA, tudo isso que se fala aqui em Barcelona, que é uma religião, para jogar fora de casa contra o Betis, e aí foi muito bem, ganhou de 4-1. Mas para jogar contra o Manchester City, que tem muito mais qualidade individual do que o Betis, para fazer o mesmo estilo de jogo, não dá para apostar só nisso. Enfim, o pior adversário do 7 da Liga dos Campeões que o Barcelona poderia ter pela frente é o Liverpool. Qualidade do ataque, intensidade de jogo, capacidade deles morderem saída de bola, o Barcelona odeia esse tipo de coisa e pode ser que a gente veja isso na semifinal.
Então é isso, pessoal. Como o Marcelo frisou, tem muita coisa para acontecer ainda, mas é sempre bom a gente analisar, ver prováveis confrontos, dar os nossos palpites, para ter a participação de vocês nos comentários, se vocês concordam com a gente, com a nossa análise, com nossos pitacos. Então, para a gente encerrar esse programa de hoje, vamos bater aqui o martelo na mesa. Se fosse para apostar, começando por você, Capanema.
Eu acredito que o Manchester City passa. Já entre Manchester United e Barcelona, acho que passa o Barcelona, viu, Júlio? Falando agora do último confronto, acho que... Então, o Liverpool vai passar. Eu acho que esse aí é o mais tranquilo até aqui. Se o Liverpool não passar, seria uma grande frustração para os amantes da Premier League, principalmente para a gente, né, Julião? Eu acho que o Liverpool já tá praticamente com um passo nas semifinais, só falta jogar esses dois jogos.
Eu também fico com você, capa. Passa City, passa Barcelona e passa Liverpool. Marcelo, tá com a gente também?
Tô, mas vamos lá, do mais difícil pro mais fácil. Liverpool, claro. Depois acho que Manchester City e Tottenham, vejo mais vantagem do Manchester City que o terceiro classificado, que seria o Barcelona. Acho que Barcelona e Manchester United, dos três confrontos que envolvem os ingleses, é o confronto mais equilibrado. Vejo o Liverpool sobrando, o Manchester City bem mais regular e constante do que o Tottenham. O Barcelona, com essa cisma que ele tem com as quartas de final, com a grandeza do Manchester United e com o primeiro jogo em Old Trafford, que o Manchester pode fazer ali um bom resultado, eu acho que é o confronto mais equilibrado desses três.
Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa do Podcast PL Brasil. Deixa aí nos comentários, que a gente sempre responde, se você concorda com as nossas opiniões, se você acha que vai dar algum confronto diferente, se o United vai passar, se o Tottenham pode passar, ou às vezes o Porto também, né? Quem sabe? As opiniões aí são sempre diversas nas redes sociais. E também siga a gente no Facebook, Instagram, Twitter. Acompanhe o trabalho do Marcelo Beckler, que é muito legal, correspondente internacional que sabe sobre tudo do futebol europeu. E siga também o Matheus Capanema, aproveitando a deixa aqui e agradecer você, Capa, por mais um programa, cara.
Julião, sempre um prazer. Até terça, né, Julião? Temos um programa de YouTube terça-feira.
Ah, com certeza.
Então, até terça-feira, pessoal. Acompanha a gente também no nosso YouTube, que tá crescendo bastante nesses últimas semanas. E estão fazendo um trabalho bem legal por lá também. Um forte abraço para você, Júlio. Muito obrigado pela presença. Sempre bom estar com você aqui. E muito obrigado ao nosso convidado, né, Marcelo? Sempre um prazer estar com você. Você sabe o tanto que eu te admiro, que eu admiro o seu trabalho, já conversamos muito sobre isso e sempre um prazer você estar aqui com a gente, meu caro.
Três mineiros reunidos aqui hoje, né? Valeu demais, Marcelo.
Não, muito obrigado. Muito obrigado a você. São poucas as pessoas que admiram e que me mandam esse tipo de mensagem, porque normalmente que tem é hater na internet, então tem que aproveitar esse tipo de gente para conversar com elas. Obrigado, gente. É um prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês. PL Brasil é uma referência para nós que somos jornalistas e a gente quer se informar, quer estar bem nutrido de conteúdo sobre o futebol inglês. Eu, por exemplo, que vou daqui a pouco para Manchester trabalhar nessa partida do Manchester United contra o Barcelona, para mim é essencial acompanhar o trabalho de vocês, porque não dá para eu acompanhar tão de perto como acompanha o futebol espanhol. Então a gente se informa e é um belíssimo meio de informação. Parabéns pelo trabalho e sempre que precisar, estou por aqui.
Show de bola. A gente fica honrado demais, né, cara, para saber que profissionais renomados acompanham a gente, que utilizam a gente para poder ficar por dentro. A gente fica sem palavras, é muito sensacional.
É muito gratificante,
muito gratificante
isso, né, Julião?
E só dá força pra gente continuar em frente e com esse trabalho maravilhoso, não só de nós dois, né, Capa, mas de uma equipe de 60 pessoas, pessoal. 60 pessoas movem a PL Brasil, e isso tudo por causa de vocês. Então, um grande abraço, até quinta-feira que vem, até terça-feira que vem também com um vídeo no YouTube, mas o podcast volta na quinta, com mais PL Brasil, mais podcast e mais conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e falou!